E hoje, aqui no nosso Papo Sintonia, o nosso assunto é saúde e nutrição. O Brasil que volta ao mapa da fome e a situação de insegurança alimentar no país, que vem muito antes da pandemia. A pandemia só agravou ou colocou uma lente de aumento sobre um assunto que não quer calar e precisa ter ações imediatas, porque a nutrição faz parte, a base da nossa saúde e do nosso bem-estar. Está aqui com a gente a nutricionista, a mestra Neuza Miranda, professora, pesquisadora da Escola de Nutrição da UFBA, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente e Saúde do Fórum Baiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Mais uma vez, bem-vinda.
Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos caros e caras, caríssimas ouvintes. É um tema bem desafiador hoje, né, Patrícia? Vamos ver como é que a gente vai destrinchar.
Pois é.
Essa matemática aí, né? É. Da insegurança alimentar e da fome.
E esses estudos recentes que apontam isso, que o Brasil já passava por situação de insegurança alimentar grave, antes mesmo da pandemia. Então, a nossa pergunta aqui, para levar a sua reflexão, é: de onde vem tudo isso? Porque um Brasil, um país com a extensão, né, que o Brasil tem, com a capacidade produtiva de alimento natural que tem, está com o seu povo, muitas dessas pessoas passando fome, professora.
Patrícia, nós temos vários fatores que levaram a que essa situação chegasse a esse agravamento. Primeiro, é preciso lembrar que nós temos hoje um em cada 10 pessoas no Brasil vive situação de insegurança alimentar grave. Significa, Patrícia, que são pessoas que estão literalmente passando fome, que equivale a, em termos populacionais, a 33 milhões de pessoas, tá? Agora, algum tipo de insegurança alimentar, alguma dificuldade em obter ou adquirir alimentos, Patrícia, são mais de 115 milhões de pessoas, que equivale a 55,2% da população brasileira. Bem, por que é que a situação chegou a esse agravamento? Primeiro, assim, como você bem lembrou, até 2013, o Brasil, inclusive, exibia dados de melhoria dessa situação. Inclusive, o Brasil tinha saído do mapa da fome. Isso são dados estatísticos internacionais relacionados a OPAs e a FAOMES, certo? Dados estatísticos fidedignos. Bem, a partir daí, a situação vai num descenso, num agravamento da situação. E com a pandemia, né, do Covid-19, a situação agravou mais ainda. Tanto é, Patrícia, que os dados de fome do país retornaram aos valores de 2004. Então, lembrando, 2013 a gente vinha numa situação de melhoria da fome no Brasil, até 2013. A partir daí, a situação vai agravando e com a pandemia tem um aumento significativo da fome, dos dados da fome, e que remonta aos dados de 2004. Bem, o que está por trás disso? Bem, a gente tem que lembrar que nós temos um modelo econômico e agrícola voltado para o monocultivo, ou que se chama de commodities, que são produtos básicos que, obviamente, servem para criar uma balança comercial positiva para o governo brasileiro. E essa produção de commodities, Patrícia, teve um avanço significativo. Você tem ideia? Até 2000, início dos anos 2000, a área de produção de soja era de 14 milhões de hectares no Brasil. Hoje, a área de produção de soja no Brasil ultrapassou os 43 milhões de hectares. Bem,
de 14 para, número, para 43.
Enquanto isso, a produção de alimentos que vai virar comida para a população brasileira, ou seja, arroz, feijão, tomate, cebola, batata, tará, estes alimentos tiveram um descenso na produção. Então, hoje nós temos um estímulo, vamos dizer assim, um incentivo a produção de alimentos de larga escala para exportação, porque isso gera dividendos, né? Então, o Brasil hoje, Patrícia, é um dos três maiores exportadores de alimentos. Aí você vai perguntar, a gente exporta o quê? Arroz, feijão, tomate, batata? Não! A gente exporta açúcar, café, suco de laranja, etanol, fumo, soja, né? Então, são carne de bovina e carne de frango. Então, o Brasil é um dos três maiores exportadores desses produtos. Pergunta, esses produtos, a maioria deles está na mesa da grande maioria da população brasileira? Não.
É isso que eu queria saber. Não. Há que se ter um equilíbrio. Claro que o mercado tem que ver se agronegócio tem que crescer. O Brasil também está no ranking, no topo, em alguns setores, bem na fita nesse assunto. Mas cadê a comida de casa, do prato,
essa
do povo?
É,
essa está garantida?
Essa é a questão. Não está garantida. Por que que não está garantida? Veja, nos últimos anos assistimos, Patrícia, a um desmonte, literalmente, das políticas de redução da fome no Brasil. O primeiro ato do governo passado foi extinguir, literalmente, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. Foi a primeira ação do governo, primeiro dia de governo. Não sei se vocês lembram, mas isso está na memória de todos nós. Primeiro dia de governo, caneta, extingue-se o CONSEA. Bem, outros grandes programas, Patrícia, por exemplo, o programa de incentivo às cisternas, o próprio Programa Nacional da Alimentação Escolar, o PNAE, também teve as verbas muito suprimidas, né? O programa de aquisição de alimentos para incentivar o pequeno agricultor a produzir mais alimentos, que são os alimentos que virão para a nossa mesa. Arroz, feijão, vegetais, frutas, etc. Então, seriam esses alimentos. Então, se o pequeno produtor não tem incentivo governamental para produzir alimentos que compõem o nosso prato do dia a dia, é óbvio que a produção de alimentos para a mesa dos brasileiros, obviamente, vai diminuir. Essa produção vai diminuir. E é isso que está acontecendo. Bem, com isso, não sei se vocês viram, mas saiu na grande imprensa, a começar a reaparecer casos de desnutrição severa. Crianças com pele e osso que tiveram que ser internadas no Brasil inteiro, inclusive aqui na Bahia. Né? Ou seja, não chegou comida para o prato deste cidadão e dessa cidadã. E, obviamente, com isso, essa situação chegou a esse quadro, né, desse numérico que você lembrou muito bem na sua chamada e que eu voltei a ressaltar. Bem, aí eu vou e volto, né, Patrícia? O que é que poderia ser feito para isto? Porque, repare, o Brasil é signatário de um acordo que todo mundo sabe, né? O COP, o COP20, nós estamos em busca do COP30, no sentido de estabelecer os objetivos do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos sustentáveis. Primeiro grande objetivo sustentável defendido pela Organização das Nações Unidas e pela FAOMES. Primeiro, redução da pobreza. O Brasil é signatário. Segundo grande objetivo, reduzir a fome e a insegurança alimentar. Então, nós estamos, o Brasil fazendo está caminho, na berlinda, estamos no
contrário.
Caminho contrário. Estamos no caminho contrário. Detalhe, Patrícia, que a gente não pode esquecer. Esse quadro agrava, quer dizer, o incentivo à produção de monocultivos de exportação, como é o caso da soja, da cana, do algodão, do fumo, da própria produção de carne de boi, agrava os eventos climáticos no Brasil, né? E interfere
e a gente tem
nas
cada
mudanças.
Hora.
Olha,
né?
Aí, está aparecendo
toda
aqui
hora
agora
é seca, enchente,
na imprensa, vocês estão vendo aí.
Chuva de areia.
Chuva,
né?
De granizo, chuva de areia, tempestade
de areia.
Agora,
de
no final de semana, esse feriadão, nós vimos em São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, temporais que, né, foi mais de 100 quilômetros por
então,
hora.
As coisas não estão desconectadas. Não. A forma, as escolhas que nós estamos fazendo de produção de alimento no país tem também um impacto mais fenômenos climáticos. A gente precisa estar atento a isso.
Exatamente.
Não é Deus, a natureza, porque não. Tinha que ser assim, não. Isso também precisa estar, porque isso precisa estar na nossa reflexão. Isso. Um dos objetivos do programa Estonia é esse, é colocar luz sobre assuntos importantes que dizem respeito à nossa vida. É o respeito à vida e o cuidado pelo planeta, que é a nossa casa comum, são pilares aqui do programa. Então, a professora Neuza está falando de algo muito importante. Depois eu vou fazer uma pergunta. O que é que você, eu e nós temos a ver com isso? Porque o ouvinte pode dizer, eu não vou ouvir essa entrevista falando sobre insegurança alimentar, porque eu tenho comida em casa. Meu armário está cheio, minha geladeira também. Ninguém está passando fome aqui em casa, está tudo bem. A questão é, será que está tudo bem mesmo? Até quando?
Repare, Patrícia, por que é que, embora pode parecer que não nos afeta, acontece que o que nós colocamos no prato afeta o nosso ambiente interno, ou seja, a nossa saúde, e o ambiente externo. Lembrando, vou lembrar mais uma vez, nós somos um dos três maiores exportadores, por exemplo, de carne vermelha, carne de boi e carne de frango do mundo. Aí você poderia me perguntar, em que isso impacta a minha vida e o meio ambiente? É muito simples. É a agricultura, hoje são dados, Patrícia, científicos, muito propagados ultimamente, né? Que é o seguinte, a produção de carne, de qualquer tipo de carne, principalmente a carne bovina principalmente, a carne de boi, e esta agricultura de monocultura aumenta a geração de gás carbônico na atmosfera e do gás metano, no caso do boi, do gás metano, que são grandes emissores, que são gases que provocam o efeito estufa. E o que é? O que provoca o efeito estufa? O aumento da radiação solar e o aumento da temperatura global do planeta. Então, o aumento da temperatura e os efeitos climáticos que estamos assistindo, como é o caso agora o El Niño, nós tivemos o El Niño, agora nós estamos no El Niño, um período gravíssimo, que é isso que nós estamos assistindo aí, chuvas, tempestades, ciclones, extratropicais, todo dia a gente vê isso, é efeito do fenômeno El Niño. E o fenômeno El Niño é derivado do aquecimento global. O aumento da pressão e o aumento da umidade e da temperatura é que provoca esse efeito climático que é o El Niño. Então, o que nós colocamos no prato, Patrícia, tem tudo a ver com as alterações climáticas e que tem tudo a ver com a fome. Ora, um modelo centrado na produção de monoculturas ou de produção de carne, olha, a produção de carne faz com que haja o desmatamento e a desertificação do solo. Não sei se vocês viram essa semana, uma grande fumaça tomou conta da capital em Manaus. Que foi, o que não foi, as pessoas ficam sem saber o que, as pessoas passando mal, com dificuldade respiratória, imagine quem tem asma, quem tem alergia respiratória, o drama. Agora, por que será? Bom, o aumento, a explosão das queimadas. Ainda no Brasil, para fazer pastagem, os produtores insistem em queimar o solo para preparar o terreno, para plantar capim, para colocar o gado. Porque é o que dá dinheiro, é o que gera lucro, é botar gado no terreno para comer, para depois abate e exportar essa carne. O Brasil é um dos grandes exportadores de carne vermelha, inclusive um dos grandes importadores de carne de boi do Brasil é o Japão. O Japão não tem terreno para fazer pastagem, né? Obviamente. É uma ilha, ele não tem. Então, eles compram no Brasil, por exemplo. Um dos grandes importadores de carne vermelha do Brasil, carne de boi, é o Japão.
Enquanto isso, estamos cedendo e atendendo aí as necessidades, as exigências do mercado internacional. o nosso povo está aí na linha da pobreza, está passando fome e o Brasil volta. E não adianta colocar a culpa só na pandemia, porque nós vimos aí pelos estudos que o Brasil já tinha essa ameaça antes. Uma das questões é a forma como nós estamos produzindo alimento, as escolhas. E aí tem a ver com política pública, tem a ver também com esse direcionamento econômico. E como isso também, cada um de nós, no próximo bloco nós vamos ver isso, podemos intervir com as nossas escolhas, a forma como nós estamos nos alimentando. É, isso também pode gerar um impacto? O que isso muda nesse cenário? Porque a gente pode dizer, bom, mas isso aí a questão é mais ampla, é estrutural. Não é só sobre o fato de eu ter ou não ter dinheiro, de ir ao mercado, comprar comida para garantir a minha segurança alimentar. Perfeito. Existem questões de ordem estrutural, políticas, inclusive, que acaba afetando nessa qualidade,
pra
né?
Para dar um spoiler, Patrícia, a grande saída para nós, consumidores, povo brasileiro, é vamos aprender a cada vez mais descascar mais e desembalar menos. Esta é a saída. E também, outra grande recomendação, diminuir o consumo de carne vermelha. E eu vou mostrar que é possível, nós temos boa saúde comendo menos carne vermelha no prato e menos carne processada no prato. A gente vai falar sobre isso.
Pois é, então nessa pesquisa que nós vamos aprofundar também, mostra isso. De acordo com esses dados analisados, especialmente em 2017 e 2018, apontam que no período pré-pandemia já existia um contexto de desigualdade no campo da alimentação de forma considerável, especialmente naqueles lares chefiados por mulheres. São tantas, né?
Mulheres e principalmente mulheres negras.
Pois é, a comunidade negra.
De acordo com o relatório do Vigisan, Vigilância em Saúde e Segurança Alimentar Nutricional, publicado no ano passado pelo Joio e o Trigo, e juntamente com uma rede, né, de pesquisadores ligados à segurança alimentar nutricional, a fome afeta mais lares chefiados por mulheres e mulheres negras.
Então, as mulheres com dificuldades, mesmo se desdobrando, às vezes tentando fechar esse equilíbrio, né? Dessa balança entre as atividades domésticas, estando também em casa, as mães solteiras que não têm esse aporte, aí o impacto vem na alimentação. Exato. E uma criança que não é alimentada, a professora Neuza, nutricionista, sabe nos primeiros anos de vida como vai ser a qualidade de vida e o desenvolvimento integral. Perfeito. Da pessoa humana, dessa pessoa, que é outro tema de interesse aqui do programa, desenvolvimento integral da pessoa humana. E aí nós vamos ver, já vimos aqui, que o agronegócio tem favorecido esse desequilíbrio ambiental, climático e a qualidade da saúde também das pessoas. Estamos juntos com você aqui no Em Sintonia, no nosso Papo Sintonia de hoje, falando sobre insegurança alimentar, as possíveis causas e também alternativas. O Brasil de volta ao mapa da fome e um estudo recente que aponta que essa situação de segurança já vinha muito antes da pandemia. Então é uma situação que já vem acontecendo há algum tempo e que precisa ser tomada providência. Nós falamos sobre a questão do agronegócio, sobre nossas escolhas, mas todo o processo, não só da produção, professora Neuza, mas até que esse alimento chegue à nossa casa. Depois que chega, a forma como a gente consome o desperdício também impacta nesse dado da insegurança alimentar no país.
Patrícia, veja, nós temos um ciclo de produção de alimentos que envolve a produção, o transporte, o armazenamento, a distribuição, né? Obviamente, a industrialização desse alimento e o consumo. Então, obviamente, nesse processo, um fator importantíssimo em cada uma dessas etapas produtivas é o desperdício. Uhum. A própria Organização Mundial de Saúde, a FAO, reconhece que o desperdício de alimentos é um dos fatores que explicam a fome. Porque, repare, a fome não é causada pela produção de alimentos, porque nós, já se sabe, que nós temos alimentos suficientes para alimentar a população brasileira. Por que que então tem fome? Uhum. Porque o acesso é desigual. Isso. Esse é o problema. As pessoas não têm acesso. Se as pessoas tivessem condições de acessar o alimento, as pessoas teriam uma alimentação saudável. Porque historicamente, o ser humano aprendeu a se alimentar bem. Já temos uma história da humanidade. Então, a gente sabe que a gente precisa ter um prato coisas coloridas, até porque é mais bonito. A gente gosta de beleza no prato, né, Patrícia? Então, um prato bonito, colorido, com uma saladinha e variando esses vegetais, né? Um dia você bota um tipo de folha, outro dia repolho, outro dia couve. Não é assim que a gente faz? Então, você vai variando. Então, você coloca tomate, cebola e pimentão. Outro dia você faz uma salada de legumes, cenoura. Outro dia você faz uma salada de abóbora ou faz um purê. Então, nós sabemos como... O povo sabe se alimentar. A questão da fome... E muitas vezes tenta se responsabilizar a população, Patrícia, mas é extremamente injusto e incorreto e até cruel responsabilizar a população. O problema é que a população não tem disponibilidade, nem tem alimento disponível e o preço muitas vezes é proibitivo. Carecinha. Porque você tem a balança, como eu falei, a balança comercial incentiva mais a produção de commodities, de monocultivos, para exportação do que a produção de alimentos. Obviamente, isso encarece o alimento. Então, você vê o arroz e o feijão caro para quem ganha um salário mínimo. O arroz, aos preços que estão praticados no mercado, Patrícia, é caro. Então, sabe o que, é que as pessoas estão consumindo? Estão consumindo massas, macarrão do tipo instantâneo, carne ultraprocessada, as pessoas não estão tendo acesso à carne nem de frango.
Fazendo uma substituição, olhando só o quesito valor. Vou levar aquilo que é mais, o que é mais barato.
Claro.
Isso ou aquilo, não, está mais barato isso, então vou levar isso. É. E não se preocupando o que é mais barato, mas o que é mais saudável, o que, é que vai me dar mais nutrição, o que, é que vai ajudar na minha saúde. Porque aquele alimento que hoje eu estou levando, que é mais barato, a conta vai sair cara lá na frente.
Exatamente,
nos processos,
Patrícia,
de saúde que já, né, os processos metabólicos
perfeito,
que estão acontecendo muito. A gente fala de pandemia de Covid, mas cadê a pandemia do diabetes, que inclusive estamos em novembro, que é o mês do diabetes e outras doenças.
Do diabetes e outras doenças. Nós temos que lembrar, estamos no novembro azul, né?
Também, e também no dia 14.
Da prevenção do câncer de próstata, da saúde do homem e do câncer de próstata, que é o câncer que mais está aparecendo na população masculina, né?
Sim.
Infelizmente. Então, veja, você lembrou muito bem. Então, na realidade, as pessoas estão substituindo. Isso quem diz, Patrícia, não sou eu. São os dados do IBGE, tá? Os dados de consumo alimentar da população brasileira, dados publicados pelo IBGE. Então, o que é que diz o IBGE? Que a população está substituindo arroz e feijão, que era a base da alimentação brasileira, que era cantada e decantada como uma alimentação saudável, né? Arroz e feijão. A mistura arroz e feijão dá uma proteína de excelente qualidade, que inclusive é tão boa quanto a carne, por exemplo. Carne, frango, peixe, leite. É uma excelente proteína. A combinação, 3 porções de arroz para 1 de feijão, dá uma combinação de aminoácidos que torna a proteína excelente para o para nosso corpo. Bem, arroz e feijão sendo substituído por massas. Que tipo de massa? Massa ultraprocessada, né? Então, basicamente, é carboidrato amido. Então... eu vou dar um exemplo, é o famoso macarrão instantâneo. Tem várias marcas, todo mundo lembra, né? Veio logo aí, tenho certeza que veio a memória aí do nosso ouvinte, né? Da nossa ouvinte, o macarrão instantâneo, né? O que tá, porque, obviamente, é muito mais barato. E, no lugar da carne, as pessoas estão substituindo por carne processada. Por exemplo, salsicha, né?
Embutidos,
linguiça. Né? Então, as pessoas estão substituindo... Por isso, então...
Tem uns hambúrgueres que vem assim, ó, tá lá na embalagem. Carne de suíno, carne bovina e carne de frango, tudo junto, misturado.
Tudo junto.
Imagina então, como é que foi produzido isso.
Então,
né?
Você vê, além do que, a quantidade de gordura é muito grande. É gordura, gordura e sódio. Principalmente, você está lembrando aí do mês que lembra o diabetes, né? Então, Brasil... nós temos uma população considerável de diabéticos, né, aqui no Brasil, os portadores de diabetes. Nós temos as doenças cardiovasculares, que é o grupo de doenças que mais mata no Brasil ainda. Depois vem um câncer, mas a que mais mata são as doenças cardiovasculares. E aí eu vou lembrar a hipertensão, né? As pessoas estão consumindo muito sódio, estão ingerindo muito sal na alimentação. E aí, obviamente, isso impacta aí na causalidade da hipertensão. Então, Patrícia, o que a gente tem que lembrar é que a alimentação saudável, a gente tem que lembrar sempre, é uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, ela vai ter como base o arroz e o feijão. Essa é a base da dieta brasileira, historicamente. E aí você tem uma boa porção de legumes, né, saudável, de folhas, pelo menos um a dois tipos de folhas, né, e os legumes e alguns tipos de legumes crus, né. Então você tem tomate, cebola, pimentão, né, você tem o próprio pepino. Então você tem, que já faz parte da tradição da comida, né, da população brasileira. E não esquecer dos legumes cozidos, né. Então cenoura, abóbora, você tem quiabo, que aqui na Bahia, né, é muito consumido ainda o quiabo, né. Então você tem alguns vegetais que hoje, Patrícia, a Organização Mundial de Saúde, né, recomenda que a gente consuma pelo menos uma porção por dia. São os vegetais da família das brássicas. Por exemplo, repolho, couve, couve-flor, de usar uma salada crua na refeição e variar esses vegetais crus, tá? Então, tomate para homens é fundamental, porque o tomate, ele é rico em licopeno, que é um composto antioxidante que está comprovado, Patrícia e ouvintes, é fundamental para prevenir o câncer de próstata. Agora, vejam que interessante, o molho de tomate contém mais licopeno do que o tomate cru. Então, o homem pode se acostumar a, por exemplo, fez o bife, acostumar a colocar um molhozinho de tomate com o bife. Grelhou o bife, faz lá um molhinho de tomate, coloca no bife. Em vez de comer o bife grelhado ou bife de carne vermelha ou de frango, acostumar sempre fazer um bifezinho de panela com molho de tomate, com um pouco de tomate ali junto, cozido junto, porque aumenta, agrega mais compostos antioxidantes, né? Da cebola, do pimentão, né? E do próprio tomate.
Então, tudo isso vai ajudar na saúde, no bem-estar e nada. O homem gosta muito daquela comida que eles falam, né? Com muita, muito calórica, a comida que dá sustância, que na verdade está trazendo problema de saúde.
Na realidade, os dados mostram que, infelizmente, essa comida mais gordurosa, mais frituras, né? A chamada comida pesada, né? Uma vez ou outra, Patrícia, não há nenhum problema. Uma festa, uma festividade, um aniversário, não tem nenhuma dificuldade. Agora, a questão. Então, é no dia a dia. No dia a dia, a gente tem que garantir uma alimentação mais saudável. É o arroz e o feijão, né? Uma porção de proteína, que pode ser, para quem é vegetariano ou vegano, então pode ser uma proteína à base de soja. Tem já soja orgânica cultivada, gente, pelo... os pequenos agricultores, né, já vem cultivando soja, já está sendo vendida no supermercado soja orgânica, né? Milho e derivados do milho, por exemplo, fubá de milho, já vem sendo produzido, você já encontra, até em rede de supermercados, orgânicos, sem transgênicos.
Isso por quê? Porque não é só ter acesso à alimentação de qualidade precisa estar na mesa por conta da insegurança alimentar, mas qual é a procedência, o que é que vem agregado?
Exatamente.
A gente muitas vezes está levando veneno, esse já foi outro assunto também.
Nós já falamos bastante sobre isso. Infelizmente, muitos vegetais e até alimentos de origem animal também, Patrícia, podem estar contaminados com agrotóxicos. Nós sabemos a gravidade que é para a saúde da população. Esses agrotóxicos, Patrícia, estão relacionados a diversos tipos de câncer e doenças neurodegenerativas. Já tem estudos mostrando, por exemplo, que o agrotóxico glifosato pode estar relacionado aos casos de autismo que vem aumentando na população, a doença de Parkinson e o Alzheimer. Infelizmente, são os estudos, a ciência avança e os estudos estão demonstrando isso. Então, temos que buscar alimentos produzidos pela agroecologia. Não vou deixar de bater nessa tecla aqui com os nossos ouvintes e as ouvintes. Vamos buscar, gente, já temos uma quantidade enorme de feiras agroecológicas aqui na cidade de Salvador. Em cada bairro, procure, busque no seu bairro uma feira de agroecologia.
Aqui no próprio programa Estonia, a gente tem essa parceria com a Feira Agroecológica da UFBA, que acontece toda sexta-feira.
Toda sexta-feira em Ondina.
É, lá no bairro de Ondina.
No bairro de Ondina.
E a gente tem aqui o nosso quadro Ecoar, que lembra toda sexta-feira tem feira, inclusive essa feira agroecológica vai passar agora por um processo de recuperação, de revisão, né, tem um projeto para que ela seja totalmente retomada. E agora, para finalizar, quase finalizando o nosso bate-papo, nós falamos de saúde, bem-estar. Agora, teve uma pergunta aqui de um ouvinte. Uhum. O ouvinte Luiz, ele diz o seguinte: como que é equilibrar essa balança? Porque o agronegócio acaba sendo também algo muito importante para o Brasil. O Brasil também é uma referência. Ele pergunta o seguinte: qual seria a solução? O país vai abrir mão das exportações para o superávit da balança comercial? Como aumentar o cultivo de outros alimentos sem afetar as exportações?
Não vai desequilibrar. Muito pelo contrário, Luiz. Repare, a gente precisa pensar o seguinte. Tudo bem, o modelo adotado pelo país é um modelo, infelizmente, predatório. A gente tem que lembrar disso. Mas é possível produzir esses alimentos sem danificar tanto o meio ambiente, sem causar tanto impacto ambiental como é o caso do desmatamento, das queimadas? Será que não é possível? Práticas mais sustentáveis, é isso que a gente tem que lembrar. Utilizar práticas mais sustentáveis para produzir as commodities e aumentar, incentivar, coisa que ainda não está sendo feito, a produção de alimentos para comermos, para alimentação. E aí são os pequenos agricultores que produzem mais de 70% do que está na nossa mesa é produzida por pequenos agricultores. Uhum. Então, o desequilíbrio está aí. Você libera verba para os grandes latifundiários, para exportar, enquanto os pequenos produtores ficam à míngua. Não tem nem terra para plantar.
E agora, qual é o momento atual, né? Pergunta ele. O atual governo está reimplantando esses projetos extintos pelo governo anterior? Qual a perspectiva?
Já, a perspectiva é boa. No entanto, eu já estou vendo críticas de que, por exemplo, ainda não está devidamente discutido, acordado, por exemplo, a reforma agrária. Porque é preciso utilizar terras, veja, não são terras produtivas que se está falando. O que está se falando é terras improdutivas, que são ficam ali para gerar lucro para quem é dono dessa terra. Essas terras improdutivas é que deveriam estar sendo alocadas para quem tem prática de produzir, que são os pequenos agricultores. Então, isso, tanto na agricultura periurbana, por exemplo, gerando produção de hortas no entorno das cidades, para alimentar a população da cidade, como também nas áreas rurais. Isso, infelizmente, está sendo discutido, mas ainda temos um grande embate, que é a bancada ruralista, que impede que esses projetos sejam aprovados, infelizmente.
Professora Neuza Miranda, esses 4 minutinhos finais, chamamos a atenção para uma realidade, colocamos luz aqui no problema da insegurança alimentar, e agora o programa também gosta de trazer caminhos, né? Possibilidades. E o que mais você quer trazer em relação aos seus dados?
Patrícia,
como é que você fez
que essa entrevista
de hoje?
Eu acho que, assim, repare, nós consumidores, né? Nós consumidores e consumidoras, temos uma estratégia fundamental para que essa situação possa minorar. Porque, assim, alimento também é mercado. Se o consumidor passar a buscar alimentos produzidos pelos pequenos produtores, principalmente pela agroecologia, obviamente vai haver maior incentivo por parte dos governos locais para produzir esses alimentos. Então, isso é importante. Aumentar na nossa cesta básica a presença de alimentos produzidos pela agroecologia. Se você não pode consumir todos os produtos produzidos pela agroecologia, por exemplo, aqueles alimentos que a gente sabe que são mais contaminados como venenos, tomate, cebola, pimentão, pepino, abobrinha, beterraba, berinjela, né? É, cenoura, batata, alimentos que a gente sabe que são muito contaminados com agrotóxico, vamos nos acostumar a, uma vez por semana, buscar uma feira agroecológica, né? E comprar esses alimentos para nós. Porque quem vai ganhar isso em primeiro lugar é a nossa saúde, Patrícia. A nossa saúde em primeiro lugar, né? E, obviamente, a saúde do meio ambiente, do ambiente e do planeta, né? Então, nós temos uma grande arma na mão, né? Nós somos consumidores e consumidoras. Então, aprender a escolher melhor os alimentos, né? Comprar alimentos produzidos por quem não usa veneno. Vamos fazer esse mantra, né? Vamos eleger esse mantra. Comprar alimentos de quem não usa veneno para a produção. Não usa veneno. Então, vamos nos acostumar, vamos colocar isso na nossa rotina, né? Na nossa agenda. Essa semana eu vou conhecer tal feira, vou lá na Parque da Cidade, vou lá no Parque Costa Azul, vou lá na eu moro na Pituba, vou escolher uma feira na Pituba, moro no Imbuí. No Imbuí tem várias feiras agroecológicas. Aqui na cidade, no centro da cidade, lá no Largo 2 de Julho, tem ali locais que vendem produtos agroecológicos. E não são muito mais caros. Porque, repare, os alimentos orgânicos são mais caros nos supermercados. Sim, são mais caros realmente. Mas nas feiras é possível, você negocia, você tem aquele velho chorinho, né, com o produtor, você faz amizade com o produtor, né, e vira uma relação de amizade, você faz a freguesia e aí você também negocia, como é, sempre foi nas feiras livres, né? Então, que é um hábito muito salutar, né, da população brasileira e baiana, né? O chorinho, reivindicar, ó, tá fazendo um desconto e tal. E, então, é isso, é a gente criar hábito, né? Para que essa situação gradativamente vá mudando. Patrícia, a gente não pode esperar dos governos a uma mudança de tudo isso. Tem que passar por cada um de nós. Nós temos que ser a mudança. Nós somos a mudança. E programas como esse seu, né, de sua equipe, aqui do Em Sintonia, cumpre bem esse papel, que é o papel de informar. E não só criar notícia impactante, Patrícia, mas informar, gerar conhecimento para esse cidadão e para essa cidadã.
Olha, é isso que a gente quer, é isso que reúne e resume a essência do programa Estonia. E é por isso que a gente traz pessoas, fontes, como a professora mestra Neuza Miranda, para nos ajudar a entender melhor como as coisas acontecem e como a gente pode se posicionar. Muito obrigada.
Obrigada,
até uma
Patrícia.
Próxima.
Eu que lhe agradeço a confiança e o convite e o tema, que foi tão desafiador, mas a gente está aqui para isso, né?
Obrigada, então, a todos que fizeram o programa com a gente. O Estonia fica por aqui.